Professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, o que podem significar as propostas do presidente americano eleito Donald Trump para a economia global? Olá.
Bom, veja, a gente até espera, muita gente espera, que o Trump não vá seguir exatamente aquilo que ele falou durante a campanha eleitoral. Porque se ele cumprir o que ele prometeu, será muito ruim para a economia mundial, para a globalização. Temos um retrocesso em termos de globalização. Então, esperamos que ele não cumpra o que ele prometeu. Mas, tudo indica que talvez ele não cumpra nas dimensões em que ele prometeu, mas ele, de uma certa forma, vai seguir o que ele falou e, portanto, ele vai adotar medidas protecionistas para os trabalhadores da indústria norte-americana. Esse é um dos pontos mais importantes do programa econômico dele, que afeta o mundo inteiro e a nós também. O Trump, o tempo todo na campanha, se manifestou contra os empregos que os Estados Unidos perderam para países emergentes, principalmente para a China e para a Índia, e disse que daqui para frente ele vai taxar os produtos que vierem desses países para que seja mais difícil a entrada dos mesmos nos Estados Unidos, porque dessa forma ele estimula que esses produtos passem a ser fabricados nos Estados Unidos. Bom, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Primeiro porque quem foi para a China e para a Índia são as grandes empresas norte-americanas que são efetivamente as grandes beneficiadas pela globalização. E foi muito bom para o mundo, porque acabou se gerando emprego nesses países, nos países emergentes, principalmente na China e na Índia. Mas foi um fato positivo. Pessoas que eram muito, muito pobres nesses países passaram a ter emprego, viraram trabalhadores, ascenderam socialmente. Então, foi algo positivo. E as empresas americanas ganharam muito dinheiro com isso, venderam seus produtos no mundo inteiro, fabricando na China e na Índia, elas conseguem fabricar a um custo muito mais baixo do que nos Estados Unidos. Isso acabou sendo positivo para todo mundo e esses produtos acabaram sendo fabricados na China e vendidos nos Estados Unidos a um preço baixo.
O melhor exemplo talvez seja a Apple com seus iPhones, não é, professor Feldman?
Exatamente. A Apple é um dos exemplos, né? Agora, ele diz que vai mudar isso. Bom, ele vai sobretaxar esses produtos. Então, os produtos da Apple serão taxados, por exemplo, porque foram fabricados na China. Isso será muito ruim, porque isso vai fazer com que os norte-americanos, então, comprem computadores, comprem os iPhones, os produtos da Apple, por exemplo, a um preço mais alto. O que, de cara, significa um aumento do custo de vida nos Estados Unidos, e isso, no mínimo, vai gerar uma inflação nos Estados Unidos. Mas tem um outro problema. Isso vai diminuir a produtividade das empresas americanas. Porque as empresas americanas vão ter que usar mais recursos, gastar mais para fabricar os mesmos produtos. A produtividade delas vai cair. Então, isso será ruim para elas. Por quê? Porque nessa hora, outras empresas não americanas, mas de países que competem com os Estados Unidos, como por exemplo a Coreia, que tem diversas empresas nessas áreas de tecnologia da informação, vai poder competir em condições muito mais favoráveis do que as empresas norte-americanas. Então, existe aí uma ameaça com as medidas do Trump de que as grandes empresas americanas vão perder a sua competitividade, vão ser menos produtivas e vão perder a competitividade. Então, isso vai acabar sendo ruim para os Estados Unidos. Então, o que o Trump está falando é um tanto quanto demagógico, porque ele, nesse discurso de que ele quer gerar empregos dentro dos Estados Unidos, não é bem assim. Ele pode gerar, pode até gerar alguns empregos, mas serão poucos diante da perda geral de empregos que haverá, porque as empresas norte-americanas vão perder a competitividade, vão perder a batalha da competição contra empresas europeias, asiáticas e etc. Então, esse é um ponto, né? Agora, vamos ver do ponto de vista do Brasil. Do ponto de vista do Brasil, tem um fato interessante. Infelizmente, o Brasil não é um produtor de produtos industrializados. O Brasil não tem uma manufatura importante, infelizmente. O que nós temos de importante no Brasil são as nossas commodities e a nossa agricultura. Esses produtos brasileiros, eles não serão sobretaxados. O Trump o tempo todo falou em sobretaxar produtos industrializados, porque ele está preocupado com o emprego na indústria norte-americana. Ele não está preocupado com a agricultura norte-americana, porque a gente podia falar, não, mas ele vai adotar medidas protecionistas também na agricultura. Não, não vai. Não vai porque a agricultura nos Estados Unidos é totalmente automatizada, ela quase que não tem emprego nenhum, não gera empregos. Então, essa questão não está na agenda do Trump. Então, eu acredito que o Brasil não será tão prejudicado pelas medidas do Trump. Porque, infelizmente, até seria bom se a gente fosse, porque significaria que a gente é um importante produtor de produtos manufaturados e industrializados. Mas, infelizmente, não somos. Então, mas a economia mundial será afetada, sim. Haverá uma redução no crescimento da economia mundial e, principalmente, no crescimento da China. Por esse lado, a economia brasileira vai ser afetada. Então, é aí que nós sofreremos um impacto, porque hoje a China é o nosso maior cliente de commodities, e se o Trump levar a cabo as suas promessas, a China vai ser afetada. A China vai ter que diminuir ainda mais o seu crescimento. E a China diminuindo o seu crescimento, o impacto sobre o Brasil é direto. Então, nesse aspecto, por esse lado, é que nós teremos problemas. Eu espero que isso não aconteça, porque a economia mundial já não está crescendo a uma taxa tão alta, né? Esse ano, 2016, talvez haja um crescimento, na melhor das hipóteses, de 1% a 1,2% da economia mundial, que já é muito baixo. Mas se o Trump levar à frente o que ele prometeu, o crescimento da economia mundial no ano que vem será mais baixo ainda.
Só para finalizar, durante a campanha, Trump já encontrou resistências no próprio Partido Republicano. Certamente as pressões após ele assumir aí a Casa Branca, isso no dia 20 de janeiro, serão intensas também, mesmo para o poder representado nesse cargo aí de presidente dos Estados Unidos, não é, professor Feldman?
Isso é uma coisa muito interessante mesmo, né? Porque o Partido Republicano sempre foi o partido das grandes empresas norte-americanas, né? Sempre houve uma relação muito forte entre grandes empresas e Partido Republicano. Isso, com o Trump, isso muda, porque o Trump, ele o tempo todo combateu as grandes empresas americanas, o que é uma coisa meio estranha, mas foi o que aconteceu. Quer dizer, um discurso até... às vezes um discurso meio assim, socialista, de combate às grandes empresas, né? Então, por isso que há essa incógnita agora. Será que o Trump vai realmente levar a cabo essas medidas? Porque elas prejudicam muito as grandes empresas americanas. Ou será que ele vai seguir o que o Partido Republicano sempre fez, que foi de favorecer as grandes empresas, né? Essa é uma incógnita difícil para fazermos prognósticos, né? Mas eu tendo a acreditar que discurso de campanha é uma coisa, realidade depois da eleição e da posse é outra, né? Então eu acho que, na verdade, a hora que o Trump tomar posse no dia 20 de janeiro, ele também vai estar sob uma pressão muito grande dos seus colegas de partido, que não vão permitir que ele adote as medidas que ele está anunciando, que anunciou durante a campanha, porque elas serão muito ruins para os Estados Unidos. Qualquer economista que observa as medidas do Trump, seja esse economista do Partido Republicano ou do Partido Democrata, vê que não faz sentido prejudicar o próprio Estados Unidos. Então, eu acho que ele vai rever boa parte do que ele anunciou na campanha.
Partido, inclusive, que terá o controle das duas casas parlamentares nos Estados Unidos, o Partido Republicano. Obrigado, professor de Economia Paulo Feldman, da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, por essa análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Eu que agradeço.
Entrevista, Fábio Rubira.